Bom dia, bem-vindos à edição quinzenal do programa Discurso Direto. Os partidos que têm assento na Assembleia Municipal de Ilhavo reúnem para este debate regular de temas da atualidade concelhia, regional, também nacional e internacional. Desta vez com as eleições legislativas ainda em pano de fundo, já com 15 dias sobre esse ato eleitoral e também com a capacidade de poder analisar resultados verificados, nomeadamente na questão nacional, na questão distrital, pela eleição dos deputados à Assembleia da República. E já se sabe, o Partido Socialista foi o partido mais votado no país, no distrito de Aveiro, no Conselho de Ilhavo, uma proximidade grande entre PS e PSD, com poucas dezenas de votos de vantagem para os sociais-democratas, o que desde logo faz levantar esta discussão em torno daquilo que são as diferentes realidades e patamares local, regional e nacional. Para já, com um convidado em estúdio, contamos ter também o Ricardo Santos a partir de Roma e à espera também que o PP possa marcar presença, sabendo-se que o PSD tem primado pela ausência, mas sempre com porta aberta e cadeira disponível, microfone aberto, para poder também deixar as suas opiniões a propósito desta realidade local. Começamos por si, Sérgio Lopes, uma vez que já está em estúdio e disponível. Bom dia também. Estas eleições legislativas confirmaram a maioria do Partido Socialista, neste caso e ao fim de 4 anos em que o PS não tinha sido o partido mais votado, mas conseguiu formar governo com o apoio dos partidos de esquerda, consegue a vitória nas eleições, reforça a sua posição, não chega à maioria absoluta, mas cria condições para uma gestão e para uma estabilidade diferente e uma governação diferente no país.
Bom dia. Eu acho que o resultado eleitoral do Partido Socialista, em primeiro lugar, é a demonstração de que a maioria dos portugueses está satisfeita com a governação do Partido Socialista e pretende ver implementada na próxima legislatura a continuidade desse projeto político. Em segundo lugar, o que os resultados ditam é a continuação da necessidade e a importância de se manter um entendimento entre os diversos partidos da esquerda no espectro parlamentar e com acordo escrito ou sem acordo escrito, aquilo a que PS, PCP e Bloco de Esquerda estão obrigados é a entenderem-se, porque o que os eleitores esperam destes atores políticos é de uma governação com estabilidade, porque ninguém quando vai votar a pensar que do resultado das eleições deve sair uma solução política precária. Deve sim sair uma solução política estável, é isso que os portugueses querem, porque isso é fundamental para o sucesso da governação. Portanto, aquilo que cumpre ao Partido Socialista é usar a força que o seu resultado eleitoral tem para implementar o seu programa de governo e negociar aquilo que tiver que ser negociado com os partidos à sua esquerda. Aquilo que se exige ao Bloco de Esquerda e ao Partido Comunista Português é de que estejam disponíveis para viabilizar, negociar as soluções governativas e a concretização do programa de governo. Porque se andamos em campanha eleitoral a ouvir o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista Português a fazer um apelo à não existência de maioria absoluta, aquilo que se lhes exige agora é de que materializem essas vantagens que diziam ter a não existência de uma maioria absoluta, que era a de que, sem maioria absoluta, os eleitores do Bloco e do Partido Comunista Português vão poder continuar a influenciar a governação. Ora, os eleitores do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista Português só podem continuar a influenciar a governação se predispuserem a estabelecer os acordos necessários à viabilização da governação. Portanto, seria uma desilusão para todos os eleitores que reforçaram este espaço político que garantiu ao longo dos últimos 4 anos todas as coisas positivas que o PS, que o país alcançou. Seria uma desilusão para esses eleitores que agora qualquer destes partidos inviabilizasse uma solução estável de governação. Portanto, eu estou otimista em relação àquilo que será fruto do resultado eleitoral.
Carlos Pedro Ferreira, bom dia. Em representação do PP também já em estúdio. Creio que já temos o Ricardo. Daqui a pouco vou confirmar apenas esta capacidade de comunicarmos com Roma aqui a partir do estúdio. Carlos Pedro Ferreira, melhoraram as condições de governação ou de governabilidade para o Partido Socialista com os resultados eleitorais? Fala-se que há agora mais noivas, não é? A expressão é esta.
Sim, eu acho que para o Partido Socialista melhoraram com certeza as condições de governação, porque neste momento o Partido Socialista basicamente não precisa aliás, e já o fez, ou já não o fez, de fazer nenhum acordo escrito com ninguém, portanto fica livre para fazer acordos com quem entender, se precisar e se for necessário para pôr em ação algumas das medidas que queira tomar. No entanto, eu não ouvi de início, porque cheguei um pouco atrasado.
Mas ouviu praticamente tudo.
Ok. No que disse o Sérgio, eu tenho aqui uma visão um pouco diferente da dele e podemos depois debatê-la, que é o seguinte. Quando nas últimas eleições o PS foi obrigado, entre aspas, a negociar e a fazer acordos com o PC e com o Bloco, fê-lo, porque sem eles não poderia ter, era um partido minoritário.
Não chegava sequer ao PS.
Não chegava, portanto o PSD tinha mais votos que o PS. Quando as coisas se invertem, e eu acho que tem que haver aqui uma, se fosse António Costa, e não direi o PS, mas se fosse António Costa, eu teria um pouco mais de delicadeza com aqueles que me ajudaram a concretizar aquilo que hoje, os resultados que foram obtidos e a governação que aconteceu nos últimos 4 anos. E, portanto, a partir do momento em que eu já não preciso, eu já não me quero comprometer. E eu acho que isto, não sei qual é a consequência prática, mas se por um lado o Sérgio tem razão quando diz a esquerda, o Bloco e o PCP disseram bem, isto é bom que não haja maioria, também não é de uma forma desinteressada que se diz isto. É dizer, bem, nós estamos aqui e não se esqueçam de nós, porque nós também vos ajudámos a conseguir aquilo que o governo anterior conseguiu. Portanto, há aqui uma renda, não é? Não é um novelo, é uma renda de interesses comuns, interesses antagónicos e ao mesmo tempo toda a gente quer, e é natural, toda a gente quer ter participação na governação. Aliás, é natural que todos os partidos queiram ganhar. É natural que todos os partidos, se puderem não depender dos outros, possam tomar as medidas que entendem ser adequadas. As condições mudaram. Acho que já não temos, nunca mais haverá, pelo menos neste, uma geringonça como houve há 4 anos, porque ela foi necessária, porque sem ela o PSD teria ficado no governo. Não houve um entendimento à direita e, portanto, a hipótese de uma geringonça à direita está fora de causa. E, portanto, nós vimos até durante os debates e agora até das declarações da Catarina Martins, dizer, bem, não temos nada no fundo, não é que houvesse uma promessa de haver um acordo escrito, porque, assim, um acordo escrito não é preciso. Basta haver um compromisso. Com pessoas sérias, eu se acordar contigo uma coisa qualquer, podemos escrevê-lo, mas também podemos não escrever, não é? Eu tenho muitos acordos que são como se fossem escritos, aliás, até tem uma figura legal, são acordos verbais, têm o mesmo peso, desde que se demonstre que ficou acordado. Portanto, essa coisa de querer ter por escrito já mostra também algum grau de desconfiança de todos os parceiros com os outros. Depois, uma última fase, antes do Ricardo intervir. O facto do Dr. António Costa se ter reunido ali no núcleo duro daqueles de confiança completamente absoluta, o que levanta aqui quase a suspeição de que de outros não confia assim tanto, e portanto balizou-se ali num núcleo muito forte de pessoas de inteira confiança pessoal e política, obviamente, e depois para fechar, pronto, o facto de ter resolvido aquela pequena questícula das pessoas, dos familiares lá. Lá no meio, mas sequer.
Já daremos uma opinião também caso sobre a formação do governo, uma vez que os nomes foram sendo conhecidos esta semana. Ricardo Santos, agora sim vamos fazer este teste em direto. Bom dia para Roma.
Bom dia.
Está cá ligado e chega em boas condições. E a pergunta, no fundo, é esta. O PS melhorou as suas condições para governar o país?
Sim, sem dúvida que o PS melhorou as condições para governar o país. Em relação, por exemplo, àquilo que o Carlos dizia, eu tenho o mesmo entendimento. Há 4 anos atrás, nas legislativas de 2015, o PS, de facto, estava, diga-se de certa forma, refém da colaboração do Bloco de Esquerda e do PCP, porque não tinha, em termos de presença de deputados na Assembleia, tinha uma presença muito menor do que a coligação PSD-CDS, e o que neste momento assistimos é uma situação completamente inversa, ou seja, o PS, não tendo maioria, apesar de tudo, tem mais deputados na Assembleia da República do que CDS e PSD juntos. E o que isto na prática quer dizer é que a oposição da direita está diminuída, está incapaz de fazer por si só frente ao governo. Todavia, logicamente, António Costa saberá, como todos sabemos, que a situação não será assim se não tiver uma colaboração ou um acordo pontual, visto que a situação de uma política de acordos relativamente aos programas foi posta de parte, se não tiver a colaboração também, de certa forma, ou pelo menos a anuência do Bloco de Esquerda e do PCP em relação a determinadas medidas, já não será tão fácil de governar. Agora, sem dúvida que a posição do PS saiu reforçada. Aliás, quando olhamos para o mapa do país, aqueles mapas que costumam fazer com cor de rosas e com cor de laranjas, vemos bem que a situação está completamente alterada e, portanto, este governo sai muito reforçado e capaz de governar de uma maneira muito diferente daquela que governou há 4 anos atrás. Agora, sem dúvida que António Costa, que se considera, embora não seja só ele, todos sabemos também a posição que outros ministros e que outras pessoas dentro do PS tiveram na solução que foi encontrada, independentemente disso, António Costa disse que o precedente que foi aberto seria para ser mantido e eu, para já, não vejo nenhuma intenção de o pôr de parte, até porque o considero um bom estrategista nestas matérias. Agora, também compreendo, apesar de entender a frustração que possa existir determinados núcleos, por exemplo, no que era o Bloco de Esquerda, no PCP não, porque eles também, penso que logo se prontificaram de que não queriam fazer nenhum acordo e, portanto, queriam fazer negociações orçamento a orçamento, lei a lei. No Bloco havia uma intenção e uma expectativa evidente de chegar a um acordo mais generalizado em termos de legislação que pudesse permitir a conquista por parte do Bloco, determinadas matérias considera relevante. Eu entendo, por um lado, que António Costa não o queira fazer, portanto, não entendo que deve estar refém, nomeadamente em determinadas matérias. Assistimos muito aqui ao debate da legislação laboral. O BE tem perspectivas, muitas das quais eu estou inteiramente de acordo, mas o PS acha que não pode fazer essas alterações, nem pode incluí-las do ponto de vista de um compromisso no programa, até porque houveram alterações que foram feitas à lei laboral recente. E eu não posso dizer que esteja surpreendido com isso, pelo contrário, eu acho que perante este cenário, aquilo que António Costa deve respeitar, até porque precisa disso, continuará a precisar disso, é a capacidade de negociação com os partidos da esquerda e com os partidos que o suportaram na dita cuja geringonça. Mas também entendo que perante a votação que teve, que foi uma votação muito maior do que aquela que teve há 4 anos atrás, que deva, de certa forma, também legitimar esses votos. Portanto, quem votou no PS, e foram muitas pessoas que desta vez votaram no PS que não tinham votado na última eleição, não estarão certamente à espera que seja o Bloco de Esquerda e o PCP a governar. com certeza muitos também terão votado porque sabem que existe espaço a uma negociação à esquerda. E, portanto, acho que aquilo que neste momento é relevante é que haja um respeito e um esforço de parte a parte para que esta negociação permita pontualmente, programa a programa, peço perdão outra vez, orçamento, lei a lei, uma governação que seja estável. E não tenho dúvidas que, ainda que não havendo um acordo de programa, que o PS, quando entender que haja propostas do Bloco de Esquerda, isto não só em termos estratégicos, porque inevitavelmente naquela base do toma cá, dá lá, mas para lá desta questão, haverá medidas que o BE poderá trazer que terão, sem dúvida, defensores no PS, em certos núcleos no PS, muitas vezes na maioria dos deputados do PS, e acredito que poderão ser levadas a bom cabo, mesmo não existindo este pré-acordo governativo.
E quanto aos protagonistas da governação, já são conhecidos os rostos? Na vossa opinião, alguma surpresa, algum facto que mereça uma nota mais saliente? Falou-se muito da questão da manutenção dos ministros, sobretudo de Saúde e Educação, que eram aqueles que os sindicatos mais contestavam. Sim. E que António Costa fez questão de manter e reforçar.
Eu, alguma questão da composição do governo, em 30 segundos, até porque tenho algumas coisas a dizer sobre aquilo que fomos dizendo nestes minutos de debate. O governo é, o governo e a sua estrutura orgânica e os rostos que ali surgem, têm que ser necessariamente um espelho daquilo que o secretário-geral, o primeiro-ministro indigitado António Costa, acha que melhor materializa tanto o programa eleitoral e o programa de governo que pretende implementar, a visão que definiu para a próxima legislatura, quais são as suas prioridades, e, portanto, a estrutura orgânica e os nomes que a corporizam, ou seja, os ministros e os secretários de Estado, devem ser esse espelho, e a competência da sua indicação é do primeiro-ministro, se é grande, se é pequeno, se há dois ministérios que podiam ser um, se há um que deviam ser três. É uma discussão que podemos ter.
Mas o facto de ser continuidade traz pelo menos aquela que questão ter. Que é, não há aqui tempo de integração, de estudo, disto ou daquilo. É uma solução já de trabalho consolidado.
É lógico que a composição do governo iria, não é surpresa para ninguém, iria corporizar, iria representar uma lógica de continuidade. Porque o PS não quer uma ruptura com a legislatura anterior e com as políticas implementadas e com as prioridades definidas. Quer um percurso de continuidade, acrescentando-lhe novos desafios. E parece-me até que as mexidas na composição do governo são mais para acrescentar capacidade de dar resposta aos novos desafios que se colocam na próxima legislatura, do que a de correção de erros, se eles existissem, ou de refrescamento para substituir este ministro que está desgastado, independentemente do sucesso da política. Porque nós depois temos esta lógica, e isto vem a propósito da saúde e da educação, que é o ministro está a fazer o seu trabalho, está a implementar o programa de governo, está a implementar as prioridades definidas pelo Partido Socialista, mas nós mudamos-lhe a cara só porque mediaticamente isso rende, só porque está desgastado.
Só porque alguém pediu.
Seja lá o que isso for. Só porque está desgastado, seja lá o que isso for. Quer dizer, eu compreendo que às vezes seja mais fácil, mas nem sempre as escolhas de quem governa o país devem ser aquelas que parecem à pequena elite comentarista, as escolhas mais óbvias e facilitistas. Mas... Acho que mais importante do que os rostos é a implementação das políticas que o Governo se propõe a implementar nos próximos 4 anos, e isso é que é relevantíssimo. Em relação àquilo que foi sendo aqui dito, eu queria deixar 2 ou 3 notas. Em primeiro lugar, a circunstância política de 2015 é bastante diferente da circunstância política de 2019. Portanto, ninguém estaria à espera que a solução a que nos habituámos ao longo dos últimos 4 anos fosse repetida. Porque é impossível repeti-la, porque os resultados eleitorais são completamente diferentes. Portanto, a cada ato eleitoral, e nós temos que nos habituar a isto, fundamentalmente a partir das alterações introduzidas no nosso sistema político em 2015 com a formação disto a que se vulgarizou chamar geringonça, a cada ato eleitoral os partidos devem encontrar respostas e vamos, eu estou certo que vamos assistir a soluções muito criativas, entre aspas, ao longo dos próximos anos. Agora, o PS em 2015 não foi obrigado a aliar-se ao PCP e ao BE para sobreviver, para formar governo. O PS foi, e o PS, o PCP e o Bloco foram obrigados pelos eleitores a entenderem-se. Que é completamente diferente. A maioria dos eleitores queria uma mudança de políticas. E para haver uma mudança de políticas era preciso haver uma mudança do governo. E estes partidos, em função daquilo que foi o resultado eleitoral, foram obrigados pelos eleitores a entenderem-se. Portanto, esta lógica de que o PS perdeu as eleições e transformou uma derrota numa vitória por questões meramente utilitaristas e de pequena política não é uma lógica verdadeira, e os últimos 4 anos provam que não é, porque houve de facto ganhos, alterações profundas na governação do país, felizmente alterações positivas que decorreram desses 4 anos. Em relação à forma de governação que está a surgir, a fórmula de governação que está a surgir para os próximos 4 anos, com esta dicotomia entre acordos escritos ou negociações caso a caso, entre os partidos que suportarão, este governo. Em primeiro lugar, eu pessoalmente estou à vontade para dizer, eu preferia uma solução com um acordo escrito. Gostei da solução dos últimos 4 anos, que tinha acordos escritos por base, preferia que essa fosse a solução. Agora, o Partido Comunista Português, desde o início, mesmo antes das eleições, já tinha deixado bem claro que não queria um acordo escrito, que, aliás, só o tinha assinado há 4 anos, porque o Presidente da República de então colocava essa condição como essencial para indigitar um Primeiro-Ministro do Partido Socialista. E o Bloco de Esquerda, é bom não esquecermos, porque não foi há anos, foi há 15 dias, o Bloco de Esquerda disponibilizou-se para os vários cenários na noite eleitoral. Disse que suportaria uma solução governativa liderada pelo PS com um acordo escrito ou com negociação caso a caso, orçamento a orçamento, lei a lei, medida a medida. Portanto, o Bloco de Esquerda, na noite eleitoral, disponibilizou-se para a fórmula que fosse entendida como a mais eficaz entre as partes. Portanto, não pode agora vir dizer que a geringonça morreu porque o PS não quer assinar um acordo escrito com o Bloco de Esquerda, porque isso não é verdade. Porque o próprio Bloco de Esquerda não entendeu na noite eleitoral que a geringonça morreria se não houvesse acordo escrito, porque até se disponibilizou para materializar caso a caso, sem qualquer acordo escrito. O sucesso da fórmula, muito, uma boa parte do sucesso da fórmula governativa anterior, dizia respeito a um justo equilíbrio entre os diversos parceiros e a um justo equilíbrio na forma como o PS se relacionava com o Bloco de Esquerda e com o Partido Comunista Português, sem criar hierarquias acentuadas, sem favorecimento de um em relação ao outro, até para manter uma certa harmonia, se lhe quisermos chamar assim, entre as diversas partes, uma vez que era uma solução multilateral, mas sem vasos comunicantes entre si. Era do PS com o PCP, do PS com o Bloco, não era do PS com o PCP e com o Bloco sentados à mesma mesa. E, portanto, mantendo-se esta lógica de que as três partes não negociam ao mesmo tempo à mesma mesa, é preciso que quem lidera o governo garanta um justo equilíbrio entre essas partes para garantir a harmonia da maioria parlamentar que suportará a governação. Ora, o PS assinar um acordo com o Bloco de Esquerda e, por outro lado, manter negociações caso a caso com o Partido Comunista Português geraria um desequilíbrio acentuadíssimo entre a relação do PS com o Bloco e do PS com o PCP, com uma clara hierarquia em que o parceiro mais importante passa a ser o Bloco de Esquerda e o PCP fica subalternizado de fora da solução de governo, porque era isto que ao longo do tempo se ia gerar. Portanto, entendo que na situação em que estamos, esta solução é a solução
possível.
Que melhor garante, é a solução possível e dentro das possíveis é a que melhor garante, a estabilidade da governação e uma continuação até de uma dinâmica bastante semelhante àquela que havia nos últimos 4 anos. Porque, apesar de haver acordos escritos, a verdade é que todos os orçamentos de Estado tiveram apreciações prévias, negociações prévias, longuíssimas, entre os vários partidos que suportavam o governo. Que é o que vai acabar por acontecer sem acordo escrito. Na prática, o que vai acabar por acontecer é negociações do PS com estes partidos, aprovar o Orçamento de Estado, as diversas medidas necessárias de aprovação na Assembleia da República, leis, etc.
Eventualmente com margem mais alargada para incluir aí também o Partido Social Democrata.
Não me choca que o Partido Socialista tenha acordos pontuais com o Partido Social Democrata para viabilizar determinadas medidas que pelo seu conteúdo são medidas em que o PS e o PSD têm mais em comum do que o PS tem com o Bloco e com o Partido Comunista Português. Não me choca isso. Agora, os nossos parceiros preferenciais devem ser aqueles que têm a visão mais semelhante da sociedade que o Partido Socialista tem, e esses são os partidos que estão à nossa esquerda. Mas depois há outra coisa. Para que esses acordos pontuais entre o PS e os partidos do centro e da direita ocorram, é preciso que os partidos do centro e da direita assumam uma postura responsável de darem primazia àquilo que é o conteúdo das políticas e das medidas, e não esta lógica que enfiou a direita nesta crise, e veja-se o que aconteceu ao CDS, que é o exemplo mais dramático dessa realidade, que é o de ser contra por ser contra. O que afunila bastante a nossa democracia.
Carlos Pedro Ferreira, quanto à composição do governo, alguma surpresa?
Eu queria dizer umas palavras, não perder muito tempo com o que já passou, mas de facto eu não posso concordar com o Sérgio quando diz que era o Bloco de Esquerda e o PCP que precisavam do PS. Acho que não, porque quem estaria na posição mais
elevada... Eu não disse isso.
Então foi, posso ter percebido mal.
Eu não disse que o Bloco de Esquerda e o PCP precisavam do PS.
O PS é que precisava deles, porque senão não podia governar.
Não.
Tinha mais condições.
Eu disse que estes três partidos foram obrigados pelos seus eleitores, pela maioria dos portugueses que votaram, e a maioria dos portugueses votou naqueles partidos e atribuiu-lhe a maioria dos deputados no Parlamento, foram os portugueses que obrigaram estes partidos a entenderem-se. Não disse que um precisava mais do outro. Não.
Sim, mas ok. Eu, então, posso ter percebido mal, mas depois podemos reouvir. A questão é, primeiro, não são os eleitores que obrigaram, porque se os partidos, o Bloco e o PCP não se quisessem entender, não se entendiam. Portanto, esta questão também é outra questão. Por outro lado, daquilo que o Sérgio disse até agora, aqui é como se as medidas do governo, e a partir do momento em que não há um acordo escrito com ninguém, e eu acho que isto é simbólico, quando eu faço um acordo com alguém, isto é um bocado como um casamento ou ter lá uma namorada em casa, que é, quando eu tenho um acordo escrito, eu comprometo-me para o bem e para o mal, quer dizer, comprometo-me com um conjunto de coisas, independentemente se é só com o Bloco de Esquerda e o PCP não querer, já há um acordo prévio para determinadas medidas. A partir do momento em que isso não existe, significa que, em tese, sendo medida a medida, que o PS até se pode entender como todos os partidos, com o CDS, com o PSD, com o Bloco, com o Partido Comunista, e portanto...
Só arriscou o Chega, não é?
Não é isso.
Eu creio que foi o Chega.
Quer dizer, pode-se entender com tudo, a não ser que os que digam que não se querem entender em nada, mas, como disse o Sérgio, concordo que há medidas que podem ser de tal maneira consensuais que toda a gente de todos os partidos concorda. E, portanto, não faz sentido, e isso, voltando aqui à questão do CDS, de facto é aquilo que neste momento para nós, para mim, é mais importante, é ver como é que ele se vai reinventar depois desta situação, enfim, inusitada, quer dizer, não era de todo previsível esta, acho que para ninguém, esta queda tão acentuada do CDS, da mesma forma que, ao contrário, era já previsível que o PS tivesse muito próximo da maioria absoluta e que depois, eventualmente por causa de tanques ou de outras coisas desse género, acabou por ter ali uma diminuição daquilo que as sondagens diziam 15 dias antes das eleições. Dito isto, o António Costa, como presidente do executivo, pode escolher quem quer. E, portanto, não vejo aqui grande questão. Acho que nós estamos a comentar o que é que ele escolhe. A mesma coisa que estamos a comentar o que é que ele vai almoçar ou jantar. Quer dizer,
mas há pouco já fez referência à questão de uma certa segmentação por causa daquela questão dos familiares.
Sim, mas isso era uma questão que é uma questão que é... Eu sempre disse, desde o início, que essa é uma questão que, desde o início, não é deste programa. Tenho dito aqui sempre que eu acho que é uma... eu percebo que pode haver conflitos de interesse, mas se nós formos... éticos e puros, pode não haver nenhum conflito de interesse porque a pessoa é boa, então foi convidada. E, portanto, mas, como temos que estabelecer algumas regras de independência, se calhar é o menor dos males é dizer assim, olha, não pode haver ninguém familiar direto ou em segundo grau, ou que seja, qual seja a regra, se estabelecesse uma regra sobre pessoas da família ou integradas nos gabinetes, ou nos ministérios, ou chefes de gabinete, pronto. Entendo a regra. E, portanto, mas acho que é uma não questão. Quer dizer, acho que essa não é de todo um problema. Acho que nenhum problema aconteceu por essa situação ter acontecido neste governo e noutros. Há outros problemas muito mais graves que não são as relações dentro do governo, mas as relações dos governos com as empresas com grandes empresas do setor público e privado. Essas têm sido os grandes problemas, não foram os problemas, está lá o primo não sei quem como chefe de gabinete do secretário de Estado do Ambiente ou outra coisa qualquer do governo anterior. Esse é um falso problema que anula outros mais importantes, que são as relações de interesse entre o governo e a economia. Também queria dizer que antes das eleições, eu não sei se foi há um mês, se foi há dois, mas pelo menos ou há três, mas que tive nota e que nós usámos isto, que foi uma... penso que foi positivo, não sei se foi positivo, mas estratégico foi com certeza, que foi o Governo ter tomado uma medida que foi as empresas que têm trabalhadores com contratos a termo, se os passarem a contratos sem termo, recebem 3 mil euros. Ponto. Uma medida interessante para as empresas que têm trabalhadores a termo, contratos que vão renovando, de repente, olha, meu amigo, se os colocar no quadro, portanto, eles ficam trabalhadores sem termo, com contrato... recebe 3 mil euros por cada um, até um máximo de 10 funcionários. É uma medida que é interessante para a economia, é interessante para os trabalhadores, é interessante para as empresas e, portanto, há aqui houve, e acho que funcionou, uma tentativa de ir buscar ao eleitorado, provavelmente mais de direita, das grandes empresas ou das pequenas e médias empresas irem buscar aí mais uma fatiazinha de votos, porque de facto se eu colocar 10 pessoas que tenho lá contratos a termo sem termo, a empresa recebe nessa empresa 30 mil euros cash, e se a pessoa for embora pela sua iniciativa, quer dizer, não é porque foi despedida por qualquer razão, não há que devolver essa verba ao executivo. Portanto, houve aqui um conjunto de medidas que também explicam este resultado. Por um lado, melhorado, por outro lado, não tendo atingido aquilo que eventualmente o PS gostaria, que era ter maioria absoluta.
Ricardo, sobre a formação do governo...
Só mais um bocadinho, uma nota. É que uma coisa, só para fechar, eu não me estendo mais, que é uma coisa é aquilo que é bom, que seria melhor para o governo ter maioria, para o governo governar. Outra coisa é se é melhor para o país ele ter maioria absoluta para governar. São duas coisas distintas que parecem iguais, mas não são. Acho que não é bom para o país o PS ter maioria absoluta. Aliás, o PS ou qualquer outro partido. Porque acho que é bom ser-se obrigado a negociar e ter que ceder numas coisas e abrir noutras.
Ricardo, agora sim, sobre a formação do governo.
Sim, efetivamente, eu também não houve nada aqui que surpreendesse. Muito se tem falado sobre a questão da do novo governo, que de facto é um governo de continuidade e não poderia ser senão de continuidade. Mas António Costa teve uma governação durante estes 4 anos que se exprimiu, ou pelo menos se demonstra positiva, dada a expressão do voto popular, eu entendo que haja uma continuação. Portanto, se houve um governo que esteve em funções e no final dessas funções, num novo momento legislativo, a sua votação sai reforçada, e saiu claramente reforçada, é porque alguma coisa esteve a fazer bem. E nunca podemos limitar isso. Eu não entro nesse tipo de demagogias partidárias, não podemos limitar isso porque houve... como se o governo tivesse estado bem só porque estava sujeito às negociações com os partidos da esquerda. Essa foi uma componente muito importante, uma componente muito interessante, uma novidade na política portuguesa e no cenário governativo português, mas certamente também há o mérito de quem esteve no governo. E, portanto, seria de esperar e de imaginar que António Costa desse sequência a muitas das pastas que foram bem consolidadas durante a última governação. Estejamos nós, depois isto do ponto de vista muito individual, mais a favor ou contra este ou aquele. Agora, de facto, era notório que existiria essa continuidade. Outra coisa que se falou era de que não existe grande novidade pelo facto de muitas pessoas que são promovidas, entre aspas, perdoem a expressão, a ministros que vinham de secretarias de Estado, e isto para mim, por exemplo, é uma questão que também faz todo sentido. Portanto, é natural que exista uma mobilidade interna, como por exemplo ela é altamente reforçada, por exemplo, quando é nas empresas, e portanto isto faz sentido que se havia um governo e se há pessoas que se consideram competentes numa secretaria de Estado e se lhes quer acrescer as responsabilidades, que isso tenha feito. E portanto não há de facto um cenário que traga aqui muita novidade. A questão da composição do número de pastas também tem sido muito comentada, de facto, nas televisões, nas redes sociais, enfim. Não me parece uma questão relevante. Portanto, se o Ministério tem 17 ou 19 ministérios, se o Governo tem, aliás, 17 ou 18 ou 19 ministérios, é uma questão estratégica. António Costa saberá como organizar a casa, e, portanto, essa é uma das questões que eu acho que tem sido comentada e que é mais relevante. Portanto, está dentro das suas competências e estará dentro da sua estratégia. A questão, pois há aqui duas questões que para mim são sempre, têm sempre dois lados. Que é, por exemplo, quando esta questão dos familiares é de facto de louvar, mas todos os copos estão sempre meio cheios e meio vazios, como costumamos dizer. É sempre de louvar que haja uma intenção do governo por dar uma sensação de transparência, e portanto sabemos que as pessoas interpretam muitas vezes não estão dois familiares e poderá haver aqui algum tipo de conflito de interesses, ou seja, aquilo que lhe queiram chamar. Bem, acho que aquilo que deve ser sempre mais importante é de facto a credibilidade das pessoas, e não só a credibilidade, como a eficiência da sua ação. Portanto, às vezes também tomamos estas coisas um bocado a preceito, porque fulano é filho, é primo e é tio. É bom, de facto, que os governos não se tornem numa espécie de máfia de apadrinhamento com várias relações familiares pelo meio. Agora, que existam relações pelo meio e que se mostrem que se comprovem, aliás, que elas são baseadas na competência, eu não vejo problema nenhum. Por exemplo, mas isto é a título pessoal e António Costa saberá aquilo que está a fazer ou não. Agora, por exemplo, um dos casos que eu não sei se será sido esta a motivação, porque não posso adivinhar qual terá sido a motivação, mas é o que se tem especulado sobre essa matéria. Por exemplo, a questão da Ministra do Mar, e que no meu entender era uma pessoa apaixonada pela pasta que estava a trabalhar, era uma pessoa competente, era uma pessoa que tinha a simpatia dos portugueses, era uma pessoa que tinha a simpatia de muitos daqueles que trabalhavam com ela dentro das associações e organizações que estão ligadas ao mar. E pronto, foi substituída, veremos com que efeito e de que maneira. Agora, não sabendo ou não estando aqui a afirmar que foi por ser mulher deste ou daquele que foi afastada, portanto não me cabe em fazer julgamento, o que posso dizer é que nunca devemos tirar estes fatos de maneira tão literal. Relativamente às duas grandes pastas, que têm sido as mais polémicas, a da saúde, por exemplo, é evidente que também aqui encontro esta questão do meu copo, do copo meio cheio, meio vazio. Eu consigo perceber, por exemplo, aquilo que há pouco o Sérgio dizia, que é a questão da continuidade. E até porque pessoalmente tenho uma outra opinião. Muito daquilo que se tem dito, e eu concordo, e isto tenho dito aqui, que por exemplo na saúde pouco se fez e muito há a fazer. Agora, não poderei interpretar que dentro de uma estratégia de governo que isto seja só responsabilidade exclusiva do Ministério e que mudando o Ministro, que esta situação se altera ou não. Portanto, primeiro não tenho nenhuma segurança disto. Portanto, não era por mudar aí o Ministro que se o Governo manter uma estratégia em relação à saúde, ela vai ser alterada. Portanto, também é preciso ter alguma sensibilidade a isto. E depois, de facto, entendo a questão de que não os Governos não devem ser reféns da opinião pública. Todavia, deixo uma nota, e é aqui que digo que o copo a meio cheio é muito vazio, também existe depois o outro lado, que é um ministro que tem sido permanentemente confundido com uma situação de não evolução ou de não aposta na saúde, poderá depois ter a sua posição muito fragilizada nas negociações que venham, e mesmo na confiança que o público em geral. Portanto, não deve estar refém, mas também não é uma situação que eu penso que se deva ser ignorada. Mas, efetivamente, em relação a esta composição do novo ministro, dos novos ministérios, e, portanto, dentro do governo não houve nenhuma surpresa e acho que tudo era mais ou menos expectável.
Meus caros, temos ainda aqui 15 minutos pela frente. À escala local, a relação de resultados das legislativas com aquilo que é a realidade local é sempre um tema que vos mobiliza e dá sempre muita atenção e trocas de opiniões. No caso do Conselho de Ilha, há uma proximidade muito grande. O PSD foi o partido mais votado, 32% dos votos, 32.6%, o PS 31.1%. É possível cantar vitória, Sérgio Lopes, a uma dimensão mais local da política, desta dimensão política?
Bem, cantaríamos vitória se tivéssemos vencido. É sempre distinto. Agora num, o resultado, o dia 6 de outubro, em Ilha, foi um dia bom para o Partido Socialista. Porque apesar de não ganharmos as eleições, a verdade é que tivemos um resultado histórico. É bom frisar que o Partido Socialista em Ilhavo nunca ganhou nenhuma eleição nacional. Nunca ganhou nenhuma eleição nacional. Nem eleições europeias, nem eleições legislativas. Portanto, se nas europeias ficamos a 100 e poucos votos, se nas legislativas ficamos a 200 votos, quer dizer, este resultado é um resultado histórico. Em termos de proximidade entre os dois maiores partidos, só tinha havido uma a menor diferença de votos remontava a 2005, quando o PS teve maioria absoluta, quando o PS teve maioria absoluta no país, e o Partido Socialista ficou em Ilhavo a 600 votos do PSD. Portanto, sem maioria absoluta, ou seja, um resultado muito menos, estes efeitos do arrastamento da lógica nacional para a dinâmica local. Não beneficiámos como beneficiámos em 2005 desse fenómeno, e mesmo assim tivemos um resultado, do ponto de vista da proximidade com o nosso principal adversário, bastante mais próximo, que é um resultado, para deixar aqui alguns dados para as pessoas perceberem do que estamos a falar. O resultado do Partido Socialista é um resultado que acompanha a dinâmica também da região e do distrito. O PS no distrito de Aveiro foi no distrito de Aveiro, no território continental, que o Partido Socialista mais cresceu, e isso é um fenómeno importante, que diz bem também da crescente implantação do Partido Socialista na região e no distrito, e nós em Ilhavo acompanhámos essa dinâmica, crescemos em termos percentuais 2 pontos percentuais acima do que o PS cresceu no país, sendo que naturalmente a nossa base de partida é inferior. Nós subimos 7 pontos percentuais, o Partido Socialista a nível nacional subiu 5. Nós partimos de uma percentagem em comparação com 2015 de 25%, passamos para 31,2%, passamos de 4.300 votos para 5.300 votos, sensivelmente. Há 15 anos que o PS não tinha mais do que 30%. Há 15 anos que o PS tinha, sucessivamente nas diversas eleições legislativas, ficado na casa dos 20% e algumas vezes abaixo dos 25%, com resultados preocupantes. E a verdade é que, ao longo destes últimos anos, temos subido eleição a eleição a nossa percentagem de votação, regressando finalmente à casa dos 30%. E depois também é importante verificar o fenómeno que acontece à direita, que é um fenómeno de perda, que também tem que ver com uma dinâmica nacional, mas que é um fenómeno de perda pouco visto no Conselho de Ilha, porque nós já vimos muitas vezes o PSD ter maus resultados a nível nacional e no Conselho de Ilha ótimos resultados nessas mesmas eleições.
Nesse aspecto concreto, podemos dizer que Mortosa e Vagos acabam por ser aqueles que ainda se vão
claro,
a distinguir.
E Ilha distinguia-se também e está a deixar de se distinguir, porque se face a 2015, em que o PSD tinha concorrido, coligado com o CDS, portanto não podemos comparar os votos do PSD com o PSD em 2015, porque não houve PSD em 2015. Mas se face a 2015, a direita junta, PSD e CDS, perderam 2 mil votos em Ilhavo. Face a 2011, que foi a última vez que o PSD foi a eleições sozinho em Ilhavo, em eleições legislativas, face a 2011, o PSD perde 3 mil votos. 3 mil votos. É bom registar que, no Portugal democrático, o PSD em Ilhavo nunca tinha tido em eleições legislativas menos que 6 mil votos. É bom registar que a direita junta em Ilhavo, o PSD e o CDS, nunca no Portugal democrático tinham tido menos que 8 mil votos. Nestas eleições, os dois juntos só chegam aos 6.300 votos. Portanto, há uma clara tendência de reforço do espaço político à esquerda no Conselho e uma clara tendência de emagrecimento acentuado do espaço político à direita no Conselho. Portanto, obviamente, estes resultados são positivos para o espaço político à esquerda no Conselho e são muito positivos para o Partido Socialista. Mas isto são dinâmicas que têm muito que ver com a dinâmica nacional, com as características do eleitorado local, mas também têm que ver, não faço uma leitura absolutista, como ouvi, por exemplo, uma dirigente partidária fazê-lo recentemente no rescaldo das eleições legislativas, não faço uma leitura absolutista de que a dinâmica local não conta nada para eleições deste género.
A presidente do PP.
A dinâmica local também conta para, em primeiro lugar, ainda que estejam coisas distintas em jogo, nas eleições autárquicas, nas eleições legislativas, e os eleitores também as distinguem, há depois também os fenómenos de a base de partida, da implantação que cada partido tem. E eu acho que é claro que nos últimos anos o PSD emagreceu a sua implantação e o PS reforçou a sua implantação e há fenómenos de arrastamento de umas eleições para as outras, eu acho que é claro. E as legislativas autárquicas também podem ser comparadas porque mobilizam o mesmo número de eleitores. A taxa de abstenção é mais ou menos a mesma, a taxa de participação é mais ou menos a mesma. São eleições comparadas em termos da medição de forças, o que é que cada partido vale em determinado território. E nós sabemos que ao dia de hoje o PS em Ilha vale muito mais do que valia há 10 anos, do que valia há 15 anos, e o PSD vale muito menos do que valia há 10 anos, do que valia há 15 anos, e o jogo político está muito mais equilibrado no que diz respeito à implantação dos dois partidos. E depois também há fenómenos de arrastamento. Há fenómenos de arrastamento de umas eleições para as outras. Por exemplo, é o exemplo maior no nosso Conselho em relação aos resultados do Partido Socialista, que prova que há fenómenos de arrastamento, é o que aconteceu, por exemplo, na freguesia da Gafanha da Encarnação. que era uma freguesia em que o PS tinha resultados aflitivos, a rondar os 300 votos, não chegava aos 20% dos votos, em que o PSD tinha uma distância de centenas e centenas de votos. E a verdade é que, na Gafanha da Encarnação, em 2019, foi onde o PS mais cresceu. Foi a freguesia onde o PS mais cresceu no Conselho. Nós crescemos 7 pontos percentuais no Conselho. Na Gafanha da Encarnação crescemos 10 pontos percentuais. Portanto, há de facto transformações que têm que ver com as dinâmicas locais e na Gafanha da Encarnação está a acontecer uma dessas transformações que perpassa de uma eleição para a outra, que teve início também com dinâmicas locais. Portanto, eu não sou absolutista nesta leitura de que nas autárquicas o que contam são as pessoas. É óbvio que nas eleições autárquicas contam muito os protagonistas, porque são eleições de muito maior proximidade entre os protagonistas políticos e os eleitores, portanto conta muito mais essa afinidade que se gera entre os protagonistas e os eleitores, mas também conta a realidade da implantação de cada partido. E eu estou convicto de que o PS, com estes resultados, com esta implantação que se verifica entre as diversas forças políticas, contando as pessoas como eu sei que contam, quando acrescentar a esta implantação os 150 candidatos que havemos de ter em 2021, então contarão essas pessoas e estou convicto que o PS tem todas as condições para reforçar esta, esta implantação.
Está feita a leitura do Partido Socialista. Carlos Pedro Ferreira, qual é a sua? Eu há pouco falei de PS e PSD, mas dizer que no Conselho de Ilhavo o Bloco ficou nos 11%, 11.4% do eleitorado, o CDS em 5%, o PAN em 4.17% e a CDU em 3.3%.
Votação essa do Bloco que é a votação que tem tido nos últimos 10 anos, sem qualquer reforço nem qualquer quebra, é a votação que tem tido nos últimos 10 anos o Bloco, em eleições legislativas.
Que leitura local é possível fazê-la?
Não. Acho que esta leitura, a leitura local é aquela que são os números, é o número de pessoas do Conselho que votaram no PS, no PSD, no CDS, no Bloco, etc. Agora, eu ouvi, por acaso ouvi, porque em podcast o que disse a Sandra Roque, e estou perfeitamente de acordo em consciência absoluta que uma coisa não tem nada a ver com a outra. As pessoas de Ilha votaram no PS para as legislativas e não votaram para as autárquicas. E, portanto, não existe na história nenhuma correlação entre uma coisa e outra. Nunca houve. Pode haver, podia haver 90% das pessoas do Conselho de Ilha a votarem no PS para as autárquicas. Para as legislativas, peço desculpa. Mas depois, na relação local, o resultado não é o mesmo, nem se pode sequer imaginar.
Este ano, porque é que o PS nunca governou em Vagos? Quer dizer, é óbvio que há uma.
Ou seja, espera aí, tu já falaste de meia hora.
São
agora,
comunicantes.
Mas,
é óbvio
está
que
bem, a gente daqui, em 2022, em 2021, vamos ver se são comunicantes ou não. E eu faço aqui uma aposta que não são. Que não são. Umas coisas não têm a ver com as outras. Pode, a nível local, mas isso é outra história, não tem a ver com estas eleições nem com isto. Pode, a nível local, se o PS e os outros partidos tiverem ações concretas que chamem o eleitorado das autárquicas, melhorar e até formar governo. Não é isso que eu estou a dizer. Estou a dizer é que daquelas números se pode aferir ou inferir outras leituras. Nós temos, por exemplo, um caso que não é daqui, mas é um caso que é quase paradigmático, que é o caso do Oeiras, em que o Isaltino Moraes, depois de tudo aquilo, volta e ganha outra vez. Portanto, estamos a votar numa pessoa. É aquela pessoa, não é o partido, é aquela pessoa que reencarnou os sonhos todos das pessoas do Oeiras. Independentemente das condenações, independentemente de ter sido julgado, de ser acusado, de ter cumprido pena, etc. Vai a eleições e as pessoas votam. Porquê? Por uma razão muito simples. Porque o Isaltino Moraes fez um conjunto de obras que as pessoas gostaram, não lhes interessou muito os meios para atingir os fins, ou eleitorado, está feito, muito bem, nós gostamos, venha outra vez, regresse, depois de sair da prisão, que nós o acolheremos de braços abertos, e foi o que aconteceu, e portanto, acho que não seja percebido o que eu estou a dizer, que o que o PS ou que o CDS ou que o Bloco de Esquerda não possa ter resultados a nível autárquico muito diferentes do que teve a nível nacional. Para mim, depende do trabalho local que se vá fazendo. Agora, se nós formos ver historicamente, essa relação não existe. Por exemplo, Ilhavo sempre foi aqui um enclave do PSD. Viseu, ainda pior. Não há história
Mas a Madeira também era e também mudou, não é? Sim, alguma coisa.
Sim, mudou. A Madeira mudou, mas demorou décadas a mudar.
Aliás, a dirigente do PP, e já agora socorrendo-nos dessa entrevista, até no fundo o que ela transmite é um certo caráter otimista de que o PP, no limite, pode vir a ter aqui um papel importante no futuro da governação.
Sim, porque quando nós estamos aqui a falar, e o Sérgio disse uma coisa que é verdade, que eu não sabia, mas porque está lá dentro, que, por exemplo, na gafanha da Encarnação tinham valores na ordem dos 300 votos, não era?
Sim, é uma questão de ir verificar certo, as informações que estão online.
Cresce 10%, não... Quando cresce 10%, significa que ser 30 votos. É que depois isto, a estatística tem...
10 pontos percentuais, não é 10%, 10 pontos percentuais.
Então é quantos votos?
10
mais?
Pontos percentuais.
É quantos votos? É, passou de 300
são para 600, para 500 e tal, quase 600.
Pronto, são mais 300, quer dizer, ok... Se fosse
sim, mas,
30.
Sim, mas as freguesias são o que são, claro, e o PSD passou de 1000 e tal para 700.
Certo, ok, de 1000 e tal para 700 não sei, é melhor passar de 300 para 600, mas estamos sempre a falar de pequenos números, que basta que a abstenção se mexa um bocadinho, que também se manteve igual, no fundo podíamos até dizer que a abstenção é que, porque vale tanto como todos os outros partidos juntos, que se a abstenção se mobilizar... Toda a lógica que nós temos hoje de partidária, nós não sabemos onde é que ela está.
Se calhar podemos resumir isto de outra forma, até porque precisamos de atalhar caminho para ainda ir ouvir o Ricardo. Isto vem ou não dizer aos partidos que pode estar em curso uma mexida no xadrez político local? É a pergunta.
Não, eu acho que sim, porque o que... Olhando para os números todos que nós estamos a ver, de cresceu 10 pontos percentuais, duplicou de 300 para 600, estamos sempre a falar a nível local, é assim, porque o Conselho é pequeno, estamos a falar sempre de pequenos números em que pequenas alterações, por exemplo, o caso do PAN é paradigmático, tem 5%, não foi?
O PAN 5, abaixo PAN, de 5, o PAN tem 4, a 5 tem o CDS.
O PAN teve 700 votos nas europeias, nas legislativas, com muito mais gente a votar, teve exatamente os mesmos 700 votos.
Mas eu ia dizer, porque já tinha dito, quer dizer, um partido como o PAN, porque é um partido, não é? Que até discutimos aqui, penso que até na última, que é um partido que consegue ir, na minha opinião, isto é a minha opinião pessoal, sem nenhuma ideologia política, mas com umas causas ali fraturantes que têm a ver, que foi buscar algumas ao Bloco, e provavelmente outros, que têm a ver com os animais e com o ambiente, pronto, pegou naquilo e consegue ter mais votos que o CDS, significa que o CDS, com a sua capacidade e inteligência, se souber, e não soube até agora, manobrar e pegar no eleitorado e perceber qual é a mensagem que tem que transmitir, pode, a nível local, e também a nível nacional, mas a nível local, com alguma facilidade, melhorar, também não é difícil porque o resultado não é brilhante, não é? Melhorar substancialmente o seu resultado a nível local. Já o PSD não, porque já está na situação, está no seu melhor, ou seja, a tendência será sempre provavelmente diminuir e depois todos os outros poderem subir, tirando o PAN, porque é um epifenómeno, quer dizer, que vai desaparecer, basta que os outros ponham
subir,
na sua...
Subir mais ou menos, por exemplo, o Bloco de Esquerda tem tido ao longo dos últimos 10 anos entre 1.500 a 1.900 votos. Nas autárquicas nunca passou dos 1.000, nunca passou dos 800.
Certo, mas o que eu queria dizer realidade... era que a distribuição dos votos do PAN...
Há realidades partidárias em que pode haver essa transposição, e eu acho que nos grandes partidos, no PS e no PSD, há essa transposição. Nos partidos mais pequenos há uma grande volatilidade e o Bloco é um bom exemplo disso, que em eleições autárquicas não passa dos 800 votos, em eleições legislativas, no mesmo concelho, com o mesmo número de eleitores a votar, tem entre 1500 e 1900 votos.
Estava a dizer há bocado que não há uma relação entre uma coisa e outra.
Eu acho que há uma relação entre uma coisa e outra. Eu não acho que é a única relação.
Mas já agora
e acho que em alguns partidos já, outros não.
Pronto, umas pode haver, outras não pode haver. Mas o que eu estou a dizer é, isto é de tal maneira volátil, a nível local, e até a nível nacional, mas a nível local, por exemplo, porque é assim, a mim é um caso que me baralha, que é o caso do PAN, quer dizer, que é, consegue ter uma representatividade, já com alguma expressão, não é? São 5% a nível nacional, a nível local, sem, com aquelas duas ideias, pronto, ok? E com outras propostas absurdas, como a gente já ouviu falar, de outras que eram inexecuíveis, não se podiam aplicar, e mesmo assim consegue conquistar uma franja de 5%, que é da mesma ordem de magnitude do CDS. Isto para dizer que a nível local eu acho que tudo é possível, e reforço outra vez, com os 50% de abstenção, isto pode mudar o CDS todo. Basta que apareçam não sei quantos independentes aí pelo meio, que sejam... que venham com outro mindset, que conheçam a realidade local, que tenham ideias novas, que sejam execuíveis, que se possam implementar, porque o fenómeno do PS e do PS a nível legislativo e do PSD aqui a nível local tem a ver com as pessoas, a maior parte, sentem toda a gente, quando as coisas estão a correr aparentemente bem ou bem, não querem mudar. Isto é em tudo. Não querem mudar, nem querem mudar é como nas empresas, não querem mudar a administração, não querem mudar... as coisas estiverem a correr bem, as pessoas não querem mudar. E, portanto, a partir do momento em que alguém der um clique e que diga atenção, que isto não é bem assim, o rei vai nu, ou não está assim tão vestido como parece, e se essa ideia for bem passada, e eu acho que aqui é aquilo que estamos a discutir, eu não estou a discutir, mas nomeadamente o CDS internamente é isso, o que é que falhou aqui? O que é que falhou? Como é que isto aconteceu? De repente uma coisa destas. Se isto for bem pensado, com as pessoas certas, bem ponderado, etc., as coisas com certeza que irão mudar, porque também não, tem que mudar para melhor, porque não pode, isto não pode.
Não pode é acontecer. Um programa de entrevista, mas já agora o Carlos Pedro Ferreira vê-se como candidato daqui a 2 anos, independente pelo CDS-PP, se for convidado para isso, imagina-se lá.
Ora bem, há 4 anos foi uma coisa...
Veio parar a este programa um pouco também por essa condição, não é?
Sim, vim parar por essa condição, que foi, na altura, foi um, como sabem, foi um convite... para mim inesperada, não tinha experiência nenhuma e, portanto, se fosse convidado ou se eu aceitasse, obviamente que a minha forma de posicionamento, de campanha, etc., não seria aquela que foi na altura. Foi na altura, expliquei, no final, foi uma experiência que tinha a ver, que era medir e ter a noção de qual era, fazendo aquele percurso, com aquela atitude e com aquele modo operandi, qual era o resultado? O que é que dava, no fundo, não fazer campanha de rua, fazendo só o infomail e vindo aos debates? O que é que resultava daí? E como é que o eleitorado conseguia perceber ou não, simplesmente pela mensagem, um conjunto de medidas que na altura me pareciam, ainda me parecem que eram absolutamente lógicas e consensuais. Percebi que o eleitorado não percebeu. Pronto, ok. Então agora é assim, se alguém quisesse que eu viesse, e se eu quisesse, teria que mudar, obviamente, a estratégia, porque se não funcionou tem que se mudar, não é?
Óbvio. Está dada a informação, pelo menos essa abertura existirá. Ricardo, se quisermos colocar isto agora de outra forma, colocando aqui também o bloco nesta análise mais local, diria que a partir destes números tínhamos aqui um ator que poderia ser muito relevante num quadro futuro.
Mas fazes referência particularmente ao Bloco? Ou não?
Também ao Bloco, porque com estes 11% e num quadro em que há uma fragmentação PSD-PS, e partindo aqui do princípio que não ganha o Partido Social Democrata, mas, por exemplo, ganha o Partido Socialista, o Bloco pode ter aqui um papel importante num futuro. Olha para isto, para esta dimensão nacional também, com esse impacto que pode ter à escala local.
Entra um bocadinho, na minha opinião, dentro de uma espécie de futurologia, e eu efetivamente também não sou muito partidário de fazer uma... Eu não acredito que não exista nenhuma relação do ponto de vista de certas tendências que se possam encontrar na comparação que se faça de uma legislativa e de uma autárquica. Agora, não acreditar numa correlação direta e nem sequer fiável. E, portanto, não acredito que a nível local, portanto, os resultados de umas legislativas se espelhem nas próximas autárquicas. Não acredito, nem nunca o verifiquei, e acho que qualquer pessoa que pegue nos resultados nas últimas três décadas de legislativas e de autárquicas não irá encontrar essa correlação, a não ser a um grau muito, 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 muito diminuto. E, portanto, não acredito que o resultado que o PS teve no Conselho de Ilha, vi que de facto foi um ótimo resultado em relação àquilo que foi dito e, portanto, contra factos não há argumentos. O Sérgio deu os argumentos que tinha a dar e conferem aquilo que está disponível na internet e, portanto, é verdade que este resultado se poderá até chamar uma espécie de resultado histórico, ainda que não seja uma vitória, um resultado histórico para o PS a nível do Conselho de Ilhavo. Agora, o que eu não acredito é que isso de facto se vá espelhar por si só numas autárquicas. As autárquicas estão muito mais dependentes, mas de uma maneira que eu acho que não é sequer comparável, dos protagonistas políticos e, portanto, eleitos e eleitores têm uma proximidade que não tem nada a ver com aquilo que se espalha a nível das relativas. E isto está, por exemplo, comprovado num facto que é histórico em Ilhavo, que é a eleição do último presidente que o PS teve como presidente da Câmara, que era a celebridade do próprio. E, portanto, a ligação que esse protagonista político tinha com os eleitores que lhe deu a vitória. E não foi o partido que lhe deu a vitória. Portanto, a minha convicção é de que uma coisa não está relacionada com a outra. E acho que nas próximas autárquicas, aquilo que há é um reset de cenário e as pessoas vão avaliar aquilo que tem sido a prestação do Partido Social Democrata durante estes quatro, durante os últimos oito anos, durante aquilo que cada um entender que deve ser a sua avaliação, e compará-la com as propostas e com a ação política dos partidos da oposição, PS, Bloco de Esquerda. E, portanto, de facto, e dito isto, não posso relacionar o crescimento do Bloco de Esquerda, que não é, não houve um crescimento, o crescimento houve-o sim, mas já foram nas últimas relativas, porque o Sérgio dizia que os resultados foram sempre idênticos, não foram sempre idênticos, na minha opinião, são resultados que se configuram com as legislativas de 2015 e agora com as de 2019, em que de facto o Bloco esteve na ordem dos 11%, portanto manteve exatamente aquilo que tinha, aliás até esteve agora menos, penso que são 50 votos do que tinha tido.
Mas e em 2009 também tinha tido.
Não, em 2009 tinha tido 5%, eu agora estava a ver os resultados, tinha esta vantagem de estar ao computador, é fácil de verificar para tirar as temas. E, portanto, os resultados, isto é a nível nacional, eu não me estou a referir às autárquicas. Eu estou a referir-me que a nível das relativas, o resultado, aliás, porque o Bloco nas últimas relativas tinha tido em 2011 um resultado muito inferior àquele que teve quer em 2015, quer em 2019, e, portanto, estranho seria se em Ilha tivesse mantido a mesma votação. Não o teve, teve cerca de metade da votação que teve agora. O que é certo é que eu não consigo fazer uma correlação entre esta votação que foi feita agora no Bloco dentro de uma situação muito específica, dentro de tudo isto que temos debatido, da geringonça, de muitos não quererem dar ao PS a maioria, mas muitos terem um problema em relação, mas todavia queremos um governo de esquerda. Portanto, a votação que o Bloco sai reforçado em Ilhavo, para mim está estritamente ligada com a questão legislativa e não me dá nenhuma garantia ou não me dá nenhuma segurança de que agora nas próximas autárquicas o Bloco irá passar dos 5,5% que tem para 11%. Portanto, isso vai depender de muita coisa, mas não necessariamente, na minha opinião, de uma tendência que seja alavancada pelas legislativas.
Meus caros, 12 horas, 12 minutos, creio que não vamos esgotar aqui esta conversa. Isto para futuro vai seguramente também marcar as vossas agendas, sobretudo à medida que se for caminhando para 2021. Voltamos, não dentro de duas, creio que ali haverá o feriado do 1º de novembro, uma ponte. Vamos ver se estarão ou não disponíveis nesse dia 2 ou depois na semana seguinte a conversar ainda, mas no início de novembro seguramente cá estaremos para mais uma edição do Discurso Direto. Este programa vai ser publicado já a seguir em terranova.pt. Ricardo Santos em Roma, aqui em estúdio Carlos Pedro Ferreira, Sérgio Lopes. Boa tarde, bom fim de semana.